história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
Muito boa tarde para você que acompanha a programação da Rádio Difusora do Paraná, AM 970, 95 FM. Está começando o Frente Ampla de Notícias, edição desta quarta-feira, 24 de dezembro de 2025. Vamos aos principais destaques da edição de hoje. Maico Bicker.
Marechal Rondon adota calendário diferenciado para recolhimento do lixo orgânico e reciclável. Prefeitura Municipal de Quatro Pontes adota férias coletivas. Secretária André Baques avalia ações de 2025 da assistência social.
Jorge Bahia.
Mulher furta móveis de residência onde morava de graça em Mercedes. Arrombamento e furto de joias em residência de Marechal Cândido Rondon. Corpos de cascavelenses que morreram em acidente no norte do estado serão sepultados hoje.
Guilherme Heisen.
Na véspera de Natal, o futebol segue agitado com as movimentações do mercado da bola.
Antônio dos Santos.
Paróquia Sagrado Coração de Jesus divulga a programação especial de missas de Natal e Ano Novo.
Carla Escher.
ANEEL anuncia bandeira verde para janeiro, energia mais barata no início do ano.
Gladstone Pacheco.
Chuvas de dezembro favorecem desenvolvimento das culturas de primeira safra. Soja avança forte em volume e milho resiste com embarques firmes.
E ainda nesta edição do Frente Ampla, Pato Bragado terá show nacional gratuito na virada de ano.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias, Difusora Marechal Cândido Rondon, quarta-feira, hoje, 24 de dezembro de 2025. Começando a edição, Adriel Marcelo e as previsões da meteorologia.
Boa tarde, Regis Guerreiro, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Previsão do tempo, já começo dizendo que durante a madrugada havíamos anunciado que poderíamos ter pancadas de chuva, começando na noite de ontem, né? Entre a noite de ontem e a madrugada de hoje. Pelo menos na região onde é que eu moro, nada. Acordei tudo seco, tudo tranquilo e seguimos assim. Porém, o gráfico do CIMEPAR continua mostrando que hoje à tarde, entre 17 e 19 horas, nós temos 80% de probabilidade de acontecer pancadas de chuva. Não é muito grande, mas também tudo que passa ali dos 70%, a probabilidade já começa a ficar maior, tá? Entre 17 e 19 horas, a maior probabilidade de pancadas de chuva para hoje, véspera de Natal. Temperatura continua nas estrelas, tá? A máxima de hoje pode chegar na casa dos 34 graus e a mínima de 23. A temperatura registrada agora pelos termômetros da difusora é de 30 graus, a umidade relativa do ar está em 65%. Para amanhã, Natal, máxima de 30, mínima de 23 graus, também podendo ocorrer pancadas de chuva, apesar de que a probabilidade está em 69%. Para sexta-feira, parcialmente nublado com pancadas de chuva, 94% de probabilidade, máxima de 31, mínima de 23 graus. No sábado, abre o sol, céu claro, com a máxima de 32 e a mínima de 23 graus. E no domingo, também de céu claro, máxima de 32, mínima de 24 graus. Regis Guerreiro.
Dois acidentes foram atendidos ontem por patrulheiros da Polícia Rodoviária Estadual, 3ª Companhia de Cascavel. Na PR-495, entre Medianeira e Missal, 2 da tarde, um abarroamento lateral envolveu um veículo Volkswagen Fox com placas de diamante do Oeste e um Ford Focus emplacado em São Miguel do Iguaçu. O condutor do Fox, com 37 anos, resultou com ferimentos moderados. Foi socorrido e encaminhado para a UPA de Medianeira. Já o motorista do Focus, 36 anos, não resultou com ferimentos. Outro acidente aconteceu por volta de 18 horas na PR-484, em Três Barras do Paraná. As causas não foram confirmadas pela Polícia Rodoviária, porém, envolveu uma motocicleta Honda CG-160 com placa de Maringá. O piloto, de 62 anos, morreu no local do acidente. Dentre as ocorrências policiais na área de ação da Polícia Militar, Companhia de Marechal Cândido Rondon, um caso de apropriação indébita. Uma mulher, que morava de graça em uma casa, saiu e furtou todos os móveis. Que história é essa, Jorge Bahia? Boa tarde.
Boa tarde, Regis Guerreiro. Esse caso de apropriação indébita, ou furto, como queiram, foi registrado na tarde de ontem no destacamento da Polícia Militar de Mercedes. A vítima relatou ser proprietária de uma casa na linha Sanga Forquilha, a qual foi cedida para uma mulher sem a cobrança de qualquer valor para que a mesma residisse no local. Após um desentendimento, a mulher saiu levando consigo todos os móveis que se encontravam no interior do imóvel, os quais, segundo o notificante, seriam de sua propriedade. Dentre os itens subtraídos, citou guarda-roupas, sofá, cama, eletrodomésticos, roupas de cama, mesa e banho, fogão, botijão de gás, ventilador, entre outros. Conforme relato da vítima, o valor total dos bens ultrapassa R$5.000. O registro foi encaminhado para os procedimentos cabíveis.
Aqui em Marechal Cândido Rondon, Bahia, também tivemos residência arrombada, é isso?
Sim, Regis. Essa ocorrência de arrombamento e furto foi registrada por volta das 17 horas e 30 minutos de ontem pela Polícia Militar de Marechal Cândido Rondon. Na Rua Independência, região central da cidade, a solicitante relatou que ficou responsável por cuidar das plantas da sua patroa enquanto esta se encontra em viagem. Informou que momentos antes foi até a residência e constatou o arrombamento de uma janela da sala e outras duas portas. Percebeu o sumiço de algumas joias, não soube precisar a quantidade, bem como da câmera de monitoramento que ficava localizada na sala de estar. A equipe policial realizou patrulhamento pelas imediações, contudo, nenhum suspeito foi localizado.
Por outro lado, Bahia, em clima de consternação, a população de Cascavel acompanha o velório das quatro pessoas que morreram em acidente ontem na região norte do Paraná. Os corpos serão sepultados hoje à tarde, é isso?
Sim. Notícia realmente causadora de tristeza, não só para parentes e amigos, mas para a população de maneira em geral. Uma colisão na PR-444 em Arapongas, região norte do estado, na madrugada de ontem, envolvendo um caminhão e um Volkswagen Polo com placas de Cascavel, resultou na morte de cinco pessoas, quatro delas ocupantes do carro. Conforme a Polícia Rodoviária Estadual, o caminhão com placas de Paysandu e o Polo seguiam pela rodovia em sentidos opostos quando ocorreu a colisão. Com o impacto, o automóvel foi arremessado para uma área de mata, enquanto o caminhão capotou e ficou com as rodas para cima. Foi apurado que o caminhão Mercedes-Benz, de uma empresa terceirizada, havia saído de São Manuel, no interior de São Paulo, com destino a Sarandi, no noroeste do Paraná, transportando cerca de 250 barris de chope, cuja carga ficou espalhada pela pista. Quatro moradores de Cascavel estão entre as vítimas do acidente. O condutor do Polo, Luan Favio de Souza, de 23 anos, a mãe dele, Sônia Regina Favio, de 60 anos, além de Sandra Luzia Leskinski, de 59 anos, e Arthur Gualberto Lazec de Camargo, acadêmico do segundo período do curso de medicina do Centro Universitário FAG, natural de Cornélio Procópio, mas residente em Cascavel, onde cursava a graduação. Todos morreram ainda no local, em razão da gravidade dos ferimentos. O quinto óbito foi o motorista do caminhão, Rodrigo Aparecido dos Santos, de 29 anos, morador de Paysandu, no noroeste do Paraná. Os velórios das vítimas de Cascavel tiveram início ontem à noite e os sepultamentos ocorrem hoje.
Uma ocorrência de violência doméstica foi atendida pela PM de Marechal Cândido Rondon por volta de 19 horas e 30 minutos de ontem. A solicitante e vítima relatou que momentos antes, seu cônjuge chegou em casa visivelmente embriagado, fato que teria desencadeado entre eles uma discussão. Conforme a mulher, o homem é praticante de lutas e passou a agredi-la fisicamente, arremessando-a sobre a cama e desferindo diversos golpes pelo corpo. Após as agressões, o autor ainda a ameaçou, afirmando que colocaria fogo na casa e que, não satisfeito, passou a danificar móveis, louças e eletrodomésticos no imóvel. Quando da chegada da equipe da Polícia Militar, os PMs visualizaram o elemento se evadindo por uma área de mata nos fundos da moradia. Foram realizadas buscas nas imediações, contudo, ele não foi mais encontrado. E a ANEEL está anunciando bandeira verde para o mês de janeiro. Energia mais barata no início do ano, Carla Escher, boa tarde.
Boa tarde, Regis. Boa tarde, ouvintes. É isso mesmo, Regis. É uma boa notícia. A Agência Nacional de Energia Elétrica anunciou nesta terça-feira que o ano de 2026 começará sem custo extra na conta de energia para a população. Em janeiro será aplicada a bandeira tarifária verde. A agência reguladora destacou que, apesar de o período pesquisado ter iniciado com chuvas abaixo da média histórica, em novembro e dezembro houve no país, de um modo geral, a manutenção do volume de chuvas e do nível dos reservatórios das usinas. Em janeiro de 2026, não será necessário despachar as usinas termoelétricas na mesma quantidade do mês anterior, o que evita a cobrança de custos adicionais na conta de energia do consumidor, explica em nota a ANEEL. Agora, em dezembro, já houve a redução na bandeira tarifária vermelha no patamar 1 para a amarela. A medida reduziu em R$ 4,46 a cada 100 kWh consumidos e passou a R$ 1,88. De acordo com o Ministério de Minas e Energia, a adoção da bandeira verde reflete um cenário de segurança energética no qual não há necessidade de acionamento intensivo de usinas termoelétricas. Essas unidades, além de apresentarem custo de geração mais elevado, utilizam combustíveis fósseis e contribuem para a emissão de gases de efeito estufa. Criado em 2015 pela ANEEL, o sistema de bandeiras tarifárias reflete os custos variáveis da geração de energia elétrica. Divididas em cores, as bandeiras indicam quanto está custando para o Sistema Interligado Nacional gerar a energia usada nas residências, em estabelecimentos comerciais e nas indústrias. Assim, quando a conta de luz é calculada pela bandeira verde, não há nenhum acréscimo. Já quando são aplicadas as bandeiras vermelha ou amarela, a conta sofre acréscimo a cada 100 kWh consumidos.
Fechando esse bloco do Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo e o Mercado Financeiro.
A moeda norte-americana recuou 0,11%. O dólar para compra está sendo cotado em R$ 5,524. Dólar para venda, R$ 5,525.
Na sequência do Frente Ampla, Entre Rios Oeste vai adquirir terreno para nova escola e novo centro de saúde. Guilherme Reisen também traz notícias do esporte.
Na véspera de Natal, o futebol segue agitado com as movimentações do mercado da bola.
Frente Ampla de Notícias, Difusora Marechal Cândido Rondon, quarta-feira, hoje 24 de dezembro de 2025. O ex-presidente Jair Bolsonaro deve deixar a prisão hoje ainda para realizar, no Natal, uma cirurgia para tratar de uma hérnia inguinal e quadro de soluço persistente. Ontem, ele foi autorizado a deixar a cadeia e realizar o procedimento pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. A expectativa é que a cirurgia, que ocorrerá no Hospital do Distrito Federal Star, em Brasília, ocorra amanhã, quinta-feira. A internação, por sua vez, deve durar por 5 dias até 7, segundo advogados do ex-presidente. Bolsonaro está preso em uma sala da Superintendência da Polícia Federal na capital federal, onde cumpre pena de 27 anos e 3 meses de prisão pela condenação pela trama tida pelo STF como golpista. Durante o período de internação, Bolsonaro será vigiado por agentes da Polícia Federal. A administração de Entre Rios do Oeste deu um importante passo para a educação e a saúde no município. Trata-se da assinatura de um contrato referente à compra de um terreno destinado à construção de uma nova escola e de uma unidade mista de saúde. A nota de empenho foi oficialmente assinada, autorizando a despesa superior a R$ 2 milhões para aquisição do lote, uma área de 52 mil metros quadrados próximo ao estádio municipal. Para o prefeito Jair Bocorni, esse investimento representa um compromisso com o futuro das crianças e a qualidade do ensino, assim como para o serviço de saúde para a população de Entre Rios do Oeste.
Nós assinamos um importante empenho de aquisição para a compra de um terreno de 52 mil metros quadrados, destinado à construção de uma nova escola e da unidade mista de saúde. Um investimento de R$ 2,94 mil, reais, com recursos próprios do município. Essa compra visa melhorar a educação e a saúde da nossa população. A nova escola proporcionará um ambiente de aprendizado moderno, enquanto a unidade mista de saúde oferecerá serviços de saúde integrados, reduzindo a necessidade de deslocamentos para hospitais maiores. O próximo passo é fazer toda a infraestrutura e dar início às edificações o mais breve possível, que vamos ter uma parceria com o governo do estado do Paraná.
A Câmara de Vereadores e Marechal Cândido Rondon encerrou o ano com devolução de R$ 3.611.442,66 aos cofres do Poder Executivo. O valor devolvido é resultado de uma economia financeira ao longo do ano, para a qual a Casa de Leis contou com um orçamento de R$ 11.700.000. Segundo o vereador presidente Valdir Saxer, além dos gastos habituais, como folha de pagamento e despesas de manutenção, em 2025 foram feitos importantes investimentos na estrutura da sede legislativa. Entre as principais, são melhorias nos gabinetes, aquisição de novo veículo e implantação de cisterna.
Meu primeiro ano da minha gestão como presidente legislativo de Marechal Cândido Rondon, junto com a mesa diretiva, principalmente com o apoio do meu primeiro secretário, Coronel Wellington, nós fizemos grandes investimentos no legislativo, como, por exemplo, aquisição de um veículo, melhoria no gabinete dos vereadores, dando condições de trabalho, construção de uma cisterna de aproximadamente 10 mil litros, mas principalmente o apoio dos colaboradores da equipe técnica da casa foi possível tais realizações. Cabendo agora ao prefeito decidir onde investir tais recursos. Mas um agradecimento a todos os vereadores, todos os colaboradores do Legislativo, pois 2025 nós terminamos com chave de ouro, devolvendo R$ 3.611.000 ao município de Marechal Cândido Rondon e cabendo mais uma vez ao prefeito, à administração, aonde for investir tais recursos.
Bem, na véspera do feriado de Natal, temos também notícias esportivas. Diz aí, Guilherme Reiser, boa tarde.
Boa tarde, Regis, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Desta véspera de Natal, claro que o esporte, em se tratando de bola rolando, não tem absolutamente nada, mas as informações de bastidores, de mercado da bola, estas seguem intensas, guerreiro. Olha, o Santos está mais perto de contar com o Gabigol na próxima temporada. Nas últimas horas, as conversas do Peixe com a diretoria do Cruzeiro ganharam um novo rumo. As partes discutem um empréstimo até o final de 2026 com divisão de salários. No Corinthians, Fabinho Soldado não é mais o executivo de futebol do Timão. O clube anunciou a saída do profissional na tarde desta terça-feira. O departamento de futebol agora irá seguir em busca de um novo diretor para assumir a vaga, que estava sendo ocupada por Soldado desde janeiro de 2024. Já Neymar começou o processo de recuperação depois de passar por uma artroscopia para tratamento de lesão no menisco medial. Ontem, o meio-atacante do Santos postou uma foto fazendo fisioterapia. Vale destacar que a renovação de Neymar já virou uma novela no Santos. O camisa 10 tem contrato apenas até o final deste ano e as conversas seguem acontecendo, mas ainda não há um prazo para extensão do vínculo. A ideia é assinar até a Copa do Mundo do ano que vem, marcada para junho. Quem tem mais informações do mercado da bola, guerreiro, é a nossa Daniela Esperon.
Com o início do Brasileirão de 2026, sendo em janeiro, os times estão correndo contra o tempo para buscar os primeiros reforços para a próxima temporada. O Atlético Mineiro está perto de fechar com o lateral esquerdo Renan Lodi, de 27 anos, que estava livre no mercado após rescindir seu vínculo com o Al Hilal da Arábia Saudita. O jogador, que no Brasil atuou no Atlético Paranaense, deve assinar um contrato de 5 anos com o Galo. E se um lateral esquerdo chega, um outro pode estar de saída. Guilherme Arana interessa ao Fluminense, que já apresentou inclusive uma proposta. A negociação está em estágio inicial, mas o acerto com o Renan Lodi pode facilitar as tratativas. Uma outra negociação envolvendo clubes brasileiros está muito bem encaminhada. Cruzeiro e Internacional estão próximos de fechar a troca. o zagueiro Vitão chega na Raposa e o zagueiro João Marcelo e o volante Japa vão para o Beira-Rio. Além das peças, a equipe mineira ainda vai pagar cerca de R$46 milhões para fechar o negócio. Vitão tem 25 anos e esteve na mira do Flamengo nas últimas janelas de transferências, mas os clubes não chegaram a um acordo. Com informações do mercado da bola, Daniela Esperon.
Bom, e para mim terminar minha participação por aqui hoje, Guerreiro, eu chamo a atenção para uma informação importante do São Paulo. A crise política no tricolor paulista ganhou um capítulo importante nesta terça-feira. O grupo de conselheiros do clube protocolou um pedido de impeachment do presidente Júlio Casares. O motivo do pedido de impeachment é o turbulento momento que passa o São Paulo. Nos últimos dias, veio à tona a divulgação de um áudio no qual dois diretores do clube, entre eles a ex-esposa do presidente, admitem um esquema de venda ilegal de ingressos para camarotes em shows no Morumbis. Além disso, a gestão estaria na mira de uma investigação policial sobre dirigentes, tricolores e empresários suspeitos de participação em um esquema de desvios de verbas relacionadas a negociações de atletas. Por hoje é isso, Regis Guerreiro, ouvintes da Difusora. Desejo a todos que Jesus Cristo seja sempre a verdadeira razão de nós celebrarmos o Natal. Grande abraço, até a próxima.
Fechando esse bloco do Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo e o Mercado Agropecuário.
Vamos às cotações para Marechal Cândido Rondon. Soja saca 60 quilos, R$ 117. Milho saca 60 quilos, R$ 55. Trigo PH 78, saca 60 quilos, R$ 64. Mandioca amido 25% a tonelada, R$ 526,50.
Na sequência do Frente Ampla de Notícias, Antônio dos Santos e Maico Bicker trazem as seguintes notícias.
Paróquia Sagrado Coração de Jesus divulga a programação especial de missas de Natal e Ano Novo.
Marechal Rondon adota calendário diferenciado para recolhimento do lixo orgânico e reciclável. Prefeitura Municipal de Quatro Pontes adota férias coletivas. Secretária André Baques avalia ações de 2025 da assistência social.
Frente Ampla de Notícias, Difusora do Paraná, AM 970, 95 FM, quarta-feira, 24 de dezembro de 2025. Pato Bragado segue com sua programação de final de ano. Estimativas apontam que mais de 40 mil pessoas já circularam pelo município, prestigiando as atividades ofertadas pela Prefeitura, como a Roda de Natal, que atraiu visitantes de toda a região. Além da decoração natalina, com destaque para a Praça Central, o prefeito de Anodário confirma a realização de show nacional gratuito para a virada do ano, com programação na Rua Coberta.
Nós temos agora João Nelore e Texano, que vão estar fazendo o show da virada, mais uma vez também um show totalmente gratuito na Rua Coberta, com segurança, toda a estrutura de socorristas, enfim, traga a sua família, venha participar, venha prestigiar mais um belíssimo evento que acontece, fazendo o fechamento de toda essa cadeia de eventos que nós tivemos. Graças a Deus, todos os eventos ocorreram dentro da normalidade, não tivemos nenhum incidente, nenhum problema. E o mais importante, sempre com uma presença maciça do povo bragadense e da região.
Decoração de Natal segue na praça toda enfeitada, ainda permanece próximos dias, população da região pode vir.
Isso, vem ainda. Quem não veio conhecer, visitar Pato Bragado, não perca a oportunidade. Nós somos uma cidade de uma característica muito boêmia, muito acolhedora. Isso está dentro na essência de Pato Bragado. Então venha conhecer o nosso chafariz. Nós temos o trenzinho que agora está rodando, levando as crianças e a família, né, de forma gratuita para dar um passeio dentro da cidade. Nós temos a presença do Papai Noel com distribuição de chocolates, doces para as nossas crianças. Então todos são convidados a vir participar ainda desses eventos que estão acontecendo.
Fim de ano, né, existe o período das festividades, muitos municípios da região entram em recesso. Qual que é a situação de Pato Bragado?
Pato Bragado continua trabalhando, nós só teremos recesso no dia 24 e dia 26. No restante, nós tivemos uma conversa com a nossa equipe de governo, dos secretários, aonde permaneceu as repartições públicas abertas com o necessário do número de funcionários para que possa dar andamento
Todas as secretarias, então, terão funcionamento?
Todas as secretarias terão, e será publicado também o nosso cronograma.
João, obrigado, Feliz Natal, parabéns pela programação única, ímpar, e que ganhou a atenção do Oeste do Paraná, o carinho, e Feliz Ano Novo a você e a todos os bragadenses.
Obrigado a vocês, Maico, obrigado pela parceria, leve um grande abraço para toda a direção da Rádio Difusora, vocês que trazem uma informação de credibilidade para toda a nossa região, os nossos mais sinceros votos de agradecimento e respeito a você principalmente, mas a toda a instituição, a toda a empresa da Rádio Difusora do Paraná, e aproveitar também e desejar um feliz e abençoado Natal, que Deus continue abençoando a cidade de Pato Bragado, região, o nosso Paraná, o nosso Brasil todo, que nós possamos ter um 2026 de muito mais avanço. E podem ter certeza, muito mais trabalho e resultado.
E a Paróquia Sagrado Coração de Jesus em Marechal Cândido Rondon divulga programação especial de missas de Natal e Ano Novo. Informações com Antônio dos Santos. Boa tarde, Antônio.
Boa tarde, Regis. Boa tarde, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Regis, a Paróquia Sagrado Coração de Jesus de Marechal Cândido Rondon divulgou a programação especial de missas para o período de Natal e Ano Novo, com celebrações na Igreja Matriz e nas capelas da comunidade. O pároco da comunidade, Padre Sérgio Rodrigues, convida toda a comunidade a participar das celebrações, especialmente nesse período de Natal.
Olá, ouvintes da Rádio Difusora. Aqui é o Padre Sérgio, pároco da Paróquia Sagrado Coração de Jesus. Aproxima-se o Natal de nosso Senhor Jesus Cristo, e esse é o momento de nós celebrarmos, de dar a este dia o verdadeiro sentido que ele tem para nós do nascimento do Senhor. Por isso, na quarta-feira, hoje, dia 24, a missa da noite de Natal, às 19 horas na Matriz e 19 horas também na Capela Nossa Senhora Aparecida do Jardim Marechal. Na quinta-feira, dia de Natal, amanhã, a missa será às 8h30 na Matriz e também 8h30 na Capela Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, do bairro Boa Vista. E o Natal é uma festa tão grande que não se reduz a um dia somente, mas se prolonga por toda a semana, que nós chamamos de oitava do Natal. E na sexta-feira, dia 26, 7 horas da manhã, missa na Matriz. No sábado, dia 27, é a festa da Sagrada Família, missa às 19 horas na Matriz. E domingo também a festa da Sagrada Família, dia 28, 8h30 da manhã, missa na Matriz e na Capela de Curvado, na Capela São Paulo. 10 horas, missa na Capela São Francisco e na Capela Santa Ana. E às 19 horas, missa na Matriz. E as oitavas do Natal continuam. Na segunda-feira, 7 horas da manhã. Na terça-feira, dia 30, também, 7 horas da manhã. Na quarta-feira, véspera de Ano Novo, a missa será às 19 horas na Matriz. E no início do Ano Novo, dia 1, missa às 8h30 na Matriz. Venha celebrar conosco o verdadeiro sentido que tem o Natal para nós. As confraternizações, troca de presentes, passeios, as ceias, isso também faz parte desse contexto em que nós estamos vivendo do Natal. Mas o Natal não pode se reduzir a isso. O Natal é muito mais do que isso. É a celebração da Eucaristia. É onde nós comungamos do corpo e sangue de Cristo, ouvimos a palavra do Senhor, esse anúncio do Natal. O Natal que é o nascimento de Jesus, a sua presença no meio de nós. A todos um feliz e santo Natal e vamos juntos celebrá-lo.
A secretária Andrea Baques avalia as ações em 2025 da assistência social de Marechal Cândido Rondon. Quem traz detalhes é Maico Bicker. Boa tarde, Maico.
Boa tarde para você, Regis Guerreiro e ouvintes da Rádio Difusora. A Secretaria de Assistência Social de Marechal Cândido Rondon fez um balanço positivo das ações desenvolvidas ao longo deste ano e projetou novas iniciativas já para o próximo ano. De acordo com a secretária da pasta, a primeira-dama Andrea Baques, mesmo durante o recesso de fim de ano, a pasta mantém plantões de atendimento à população, com equipes do CRAS e do CRES disponíveis, além de um telefone de plantão. Ao avaliar o ano que se encerra, Andrea destaca importantes conquistas, dentre elas o avanço do Centro do Autismo e o fortalecimento das atividades voltadas à terceira idade.
Temos bastante cartinhas ainda na Secretaria da Assistência Social. É só passar lá com a Janete, com a secretária, ela está na mesa, você pode escolher a sua cartinha, adote com carinho e faça uma criança sorrir.
E nesse ano, a própria pessoa pode entregar o presente às crianças?
Isso, esse ano a própria pessoa que adotar a cartinha tem um endereço, telefone, você agenda com a família e leva até ela.
Às vezes a pessoa pode estar ouvindo em casa, falando assim, ah, mas será que é um presente muito grande, de um valor alto? São vários tipos de valores e presentes pedidos pelas crianças?
Isso, Maico. Elas estão dando sugestões nas cartinhas. Mesmo você não conseguindo dar aquilo que está na cartinha, compre uma caixa de bombom, uma cesta, leve algum mimo que agrade a criança, ela vai ficar feliz.
André, se aproximando o fim do ano, né? As atividades da assistência social, elas mantêm plantões, muitas delas agora nesse recesso?
E o Paço Municipal de Quatro Pontes está em período de férias coletivas, Maico Bicker. Serviços essenciais continuam sendo ofertados ou não?
A equipe entrando hoje em férias coletivas, sim, há o serviço emergencial de plantão, né? Aqueles que não param. A Prefeitura de Quatro Pontes, então, conforme decreto municipal, entra em recesso com atendimento ao público a partir de hoje até o dia 2 de janeiro de 2026. Isso em razão da concessão de férias coletivas aos servidores públicos municipais. Durante este período, os serviços considerados essenciais seguem funcionando normalmente, de acordo com a organização definida por cada pasta, garantindo assim o atendimento à população nas áreas prioritárias, especialmente nos casos de socorro, urgência e emergência. Na área da saúde, os atendimentos seguem normal. Apenas hoje e no dia 31, o atendimento aconteceu apenas até o meio-dia. Para situações de urgência e emergência, a população deve entrar em contato com os seguintes canais de plantão. Atenção, SAMU 192 ou então ambulância, Secretaria de Saúde de Quatro Pontes, pelo telefone costumeiro, que é o 98826-6430. Já a Secretaria de Obras, Urbanismo e Transportes de Quatro Pontes já está em férias coletivas. Retoma o atendimento no dia 5 de janeiro de 2026. Também mantém o regime de plantão pelos telefones tradicionais. O Departamento de Agricultura entrou em férias coletivas hoje, segue também até o dia 2 de janeiro. O plantão para emissão de notas fiscais nos dias 26, próxima sexta-feira, e na semana que vem também, das 8 da manhã às 11 horas. O pessoal tem que obedecer o calendário. Na área da assistência social, o CRAS Quatro Pontense funciona com equipe reduzida para atendimento dos serviços essenciais, também com telefones de plantão. Na educação, as aulas dos CMEIs foram encerradas no dia 12 de dezembro, com atendimento administrativo que findou agora no último dia 18. Vamos lá então. O CMEI Cantinho Feliz de Quatro Pontes retoma as atividades no dia 19 de janeiro do ano que vem. O CMEI Professora Clarice Brem retorna no dia 22 de janeiro. A Escola Municipal Dona Leopoldina manteve atendimento administrativo até o último dia 18 e o retorno está previsto para o dia 21 de janeiro de 2026. A Secretaria Municipal de Educação fecha no dia 29 de dezembro e retorna no dia 5 de janeiro, mas também mantém o telefone de plantão. Já os departamentos de Cultura e Esportes entraram em férias coletivas no dia 22, última segunda-feira, e vão retornar no dia 19 de janeiro. A Administração Municipal de Quatro Pontes reforça que o recesso é um período necessário para o descanso e para a organização interna das equipes.
Festividades de Natal e Ano Novo sempre alteram o calendário de recolhimento do lixo, tanto orgânico quanto reciclável. Como ficam essas programações aqui em Marechal Rondon, Michael Bicker?
Regis, isso é bastante importante a população de Marechal Cândido Rondon ficar atenta quanto a esses calendários. Vamos então à coleta do lixo orgânico. Nas vésperas de Natal e Ano Novo. Então, hoje aconteceu apenas na parte da manhã. Nós não teremos coleta agora à tarde e nem à noite. No dia 31 também será apenas na parte da manhã, das 7 às 13 horas. Essa reposição será feita nos dias seguintes, então a população não precisa ficar preocupada, uma vez que o cronograma habitual de coleta em cada bairro será respeitado. Já em relação ao lixo orgânico, a Ascamar informa que não haverá atendimento amanhã, dia de Natal, dia 25. Esse atendimento será reposto no sábado seguinte, né? Então, no sábado agora, dia 27. Lembrando que o atendimento da Ascamar vai acontecer de manhã, tarde e à noite. Por Ano Novo, a mesma coisa. Dia 1º de janeiro não tem atendimento, mas no dia 3 de janeiro de 2026 será feita essa reposição. Quanto ao EcoPonto, hoje o atendimento aconteceu até ao meio-dia. Amanhã, dia de Natal, não haverá atendimento, voltando tudo ao normal na próxima sexta-feira. Para o feriado de Ano Novo, a mesma coisa. Na véspera, dia 31, apenas na parte da manhã. No dia 1º de janeiro, não haverá atendimento. E no dia 2 em diante, segue o atendimento normal do EcoPonto aqui de Marechal Cândido Rondon.
A sequência do Frente Ampla de Notícias, Gladson Pacheco.
Chuvas de dezembro favorecem desenvolvimento das culturas de primeira safra. Soja avança forte em volume e milho resiste com embarques firmes.
Frente Ampla de Notícias, Difusora do Paraná, quarta-feira, 24 de dezembro de 2025. Chuvas de dezembro acabam favorecendo o desenvolvimento das culturas de primeira safra. Quais as regiões mais e as menos beneficiadas, Gladson Pacheco? Boa tarde.
Boa tarde, Regis Guerreiro. Boa tarde a todos que se ligam em Frente Ampla de Notícias. Um Feliz Natal e um grande 2026 a todos. Nos 15 primeiros dias de dezembro, os volumes de chuvas observados na maior parte do país contribuíram para a elevação dos níveis de água no solo e para o desenvolvimento dos cultivos de primeira safra, sem prejudicar a finalização da colheita dos cultivos de inverno. A análise está no Boletim de Monitoramento Agrícola, divulgado nesta semana pela Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB. Ainda de acordo com o documento, os dados espectrais mostram que, em geral, as lavouras estão se desenvolvendo sob condições boas na maioria das regiões. No Centro-Oeste, principal região produtora de grãos do país, os maiores volumes de precipitações ocorreram no Nordeste de Mato Grosso e no Norte de Goiás. As chuvas registradas foram mais regulares e favoreceram o incremento da umidade do solo. Panorama semelhante foi verificado na região sudeste. No sul do país, as precipitações ocorreram com distribuição irregular e os maiores volumes foram registrados no norte e oeste do Paraná. No Rio Grande do Sul, os primeiros 5 dias de dezembro registraram chuvas em baixos volumes, que favoreceram a finalização da colheita dos cultivos de inverno. Entretanto, nos outros períodos analisados, principalmente de 6 a 10 deste mês, os acumulados de chuva auxiliaram na recuperação da umidade do solo, promovendo condições mais favoráveis à semeadura e ao desenvolvimento das lavouras. Em relação aos estados do Paraná e de Santa Catarina, as condições climáticas na primeira quinzena do mês foram, no geral, favoráveis para o desenvolvimento das lavouras. Na região norte, os volumes de chuva registrados no Tocantins e em parte do sul e noroeste do Pará foram favoráveis à semeadura e ao desenvolvimento dos cultivos de primeira safra. No entanto, houve restrição em parte das lavouras devido à irregularidade das chuvas e às altas temperaturas no nordeste paraense. Já no Nordeste brasileiro, os volumes acumulados na maior parte da região do Mato Piba, que abrange áreas do Maranhão, sudoeste do Piauí, oeste da Bahia e Tocantins, favoreceram a semeadura e o desenvolvimento dos cultivos de primeira safra, mas foram insuficientes para parte das lavouras do leste, centro e oeste do Maranhão.
Bem, a soja também avança forte em volume e o milho resiste, com embarques firmes. Quais os números atuais, Pacheco?
Seguinte, Regis Guerreiro, a exportação brasileira de soja caminha para um recorde histórico em volume, mas sem o mesmo desempenho em receita. Já o milho apresenta um cenário distinto, com os embarques de acordo com o ano anterior, porém, com melhora na cotação média praticada no mercado internacional. A avaliação foi apresentada no Agro Export desta terça-feira. Mesmo com uma semana ainda a ser contabilizada no fechamento do ano, o volume total exportado de soja já alcança um patamar inédito, superando qualquer outro período da série histórica. A avaliação indica que nunca o Brasil embarcou tanta soja quanto em 2025. Apesar desse avanço expressivo nos volumes, a receita cambial apresenta pouca diferença em relação ao ano anterior, o que evidencia queda no valor médio recebido por tonelada. O levantamento aponta que o mercado internacional pagou menos pela soja brasileira ao longo do ano, resultando em um recuo significativo no valor em dólar por tonelada. Ainda assim, o preço da soja nacional permaneceu descolado das cotações de Chicago, com valores internos relativamente mais elevados quando convertidos para a saca. A análise do cenário mostra que o principal desafio do produtor rural não está na relação de preços com o mercado internacional, mas nos custos de produção. As margens seguem pressionadas e o descolamento positivo em relação a Chicago não tem sido suficiente para garantir rentabilidade ao longo do ano. O volume embarcado permanece praticamente estável, enquanto a receita cambial avança, impulsionada pela valorização do dólar por tonelada. A análise aponta que, mesmo sem crescimento expressivo nos embarques, o preço médio pago pelo mercado internacional voltou a subir, sinalizando recuperação após anos de recuo. Assim como ocorre com a soja, o milho também opera com preços descolados das cotações de Chicago. Esse movimento é sustentável pela forte demanda interna. No complexo soja, o consumo para biodiesel, o esmagamento e a exportação de farelo garantem liquidez no mercado. Já no milho, o avanço do etanol tem papel central na sustentação dos preços. Apesar da maior liquidez dos dois grãos, o cenário ainda exige cautela. O descolamento em relação ao mercado internacional não tem sido suficiente para recompor as margens do produtor rural, que atravessou o ano convivendo com custos elevados e rentabilidade apertada.
Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.